Pucci vai trazer informações sobre esse trabalho que é desenvolvido aqui em Lagoa Vermelha, e eu sempre digo e não canso de repetir, é um trabalho vital, é um trabalho que salva muitas vidas, literalmente. Não é mesmo, Zantucci? Bom dia!
Oi, Rudi, bom dia para você, muito bom dia para quem acompanha a programação da tua Rádio Cacique. Como você que está ouvindo a tua rádio já observou, Daniel Carvalho já participou conosco, abrindo temática junto com o Rudi, falando aqui do Emo Lagoa. E cá estamos nós novamente agora para falar com a Gabriela Pomatti, a enfermeira, para fazer hoje um trabalho todo diferente, mostrando o processo da doação, desde a chegada dos doadores, o que acontece depois, né? É um processo que muitas pessoas não conhecem, ainda há muitas dúvidas sobre isso, então hoje é o dia da gente aproveitar. Afinal de contas, estamos no Junho Vermelho, mês de conscientização também em razão da doação de sangue. Gabi, muito bom dia, seja bem-vindo à tua Rádio Cacique, tudo bem?
Bom dia, Zantucci. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer recebê-los vocês aqui no nosso Emo Lagoa, que hoje, coincidentemente, nesse mês, está fazendo 2 anos, né? Já com o nosso ponto fixo aqui na Consoladora.
Dentro desses 2 anos, Gabi, quais foram os avanços já que foram observados através do Emo Lagoa?
A gente tem percebido que a população tem abraçado muito a causa, a gente tem conseguido muito mais doadores de forma espontânea, sem precisarmos ir fazer busca ativa. Os números têm, né, nos deixado muito felizes, porque nós temos salvado muitas vidas através, né, da solidariedade da população, não só de Lagoa Vermelha, mas também da região. A gente percebe que a equipe está cada vez mais engajada também nessa causa, e a população, eu acho que também já entendeu o recado, e a gente fica muito feliz, né, por vocês também estarem dando esse espaço para a gente poder valorizar esse momento aqui conosco.
Em termos de número, qual foi o crescimento de doadores em Lagoa Vermelha nos últimos 2 anos?
A gente teve um crescente aumento, e cada dia a gente tem mais aumento de número de doações, por conta que antes, né, a gente tinha a questão de ter que se deslocar a Passo Fundo. Hoje a gente consegue agendar em média 80 pessoas, né, a cada doação. Geralmente temos 2 doações por mês. Então nós temos em torno de 160 doadores. Claro que a gente tem todo o processo que depois a gente vai explicar. Às vezes alguns doadores são impedidos, né, temporariamente de poder fazer a doação. Mas esse número com certeza triplicou. E a gente fica muito feliz. E eu acho que cada dia mais a gente vai aumentar mais ainda, porque vamos passar por uma reforma, vamos ter mais uma cadeira, o que vai agilizar esse processo e o que vai dar também para a gente poder agendar mais doadores.
Hoje, mais doadores homens, mulheres, como está esse número?
Por enquanto, a gente tem meio dividido, né? Geralmente, as mulheres são as que mais doam. A gente tem isso em números, né, já comprovado. Dá uma diferença de quase 100 pessoas assim sendo mulheres.
Faixa etária, a partir de que idade a pessoa já pode se tornar um doador, uma doadora?
Então, a doação ela pode ocorrer a partir dos 16 anos até os 18, desde que esteja acompanhado por pai ou por mãe. A primeira doação tem que ocorrer antes dos 60 anos, e aí a pessoa pode doar até os 69 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a partir dos 18 até os 70 anos, o pessoal pode vir de forma espontânea. Qualquer coisa, a gente segura a mão, a gente dá aquele apoio moral.
Antigamente, havia algumas restrições, né, para a doação de sangue. Por exemplo, pessoas com problema de pressão, diabetes, alguns outros também não conseguiam doar em razão de algumas doenças também. Hoje mudou muito, né? Inclusive aceitando vários tipos de sangue.
Isso mesmo, a gente tem sempre a triagem, né, que depois a gente vai mostrar para o pessoal. Tem algumas doenças que não passam, depende do uso da medicação, mas de modo geral, por exemplo, a pressão alta, a diabetes não vai impedir, mas a gente vai ter que rastrear que medicamento que usa, se está controladinho ou não. Por isso que a gente faz toda uma entrevista com esse doador, que a gente chama de triagem, né? Mas assim, de modo geral, a pessoa tem que estar bem de saúde, não pode estar gripada, com rinite atacada, nenhuma alergia ou alguma ferida exposta, porque é um processo inflamatório que pode prejudicar quem recebe o sangue. Então tem algumas condições que acabam impedindo cirurgias recentes, e o que mais assim a gente vê que o pessoal às vezes vem gripado, né? Ah, mas vai me prejudicar no quê? Não, é que a gente tem que pensar em quem vai receber o sangue, né?
Nós estamos passando por um inverno bem rigoroso, muitas vacinas. A vacinação impede a doação de sangue?
São apenas 2 dias, então é bem tranquilo, tá? Para o pessoal poder fazer a doação, a marca da nossa vacina. O inverno, ele tende a espantar um pouco mais os doadores, infelizmente. Por isso mesmo que a gente já tem um mês do junho, né, que é um mês mais frio, para que a gente possa, então, fazer essas campanhas...
Intensificar a campanha.
Isso mesmo, conseguir chamar a atenção da população para essa causa.
Agora eu vou convidar você para mostrar para a gente, porque, afinal de contas, Rudy, depois o pessoal vai acompanhar em vídeo, nas plataformas da tua Rádio Cacique, todo esse material que está sendo produzido hoje aqui, porque vamos mostrar a partir de agora o passo a passo de como inicia, de como é realizada a triagem, a coleta, depois o que acontece aqui. Já temos a porta de entrada. O que acontece a partir de agora?
Pessoal, então, vamos conhecer aqui.
Agora a Gabi está entrando aqui e vai falar para a gente aqui, porque já tem uma fila de pessoas aqui, Gabi.
Isso aqui é um processo, então, a Bianca vai estar aqui com uma lista, né, que a gente prioriza o agendamento, né, Zantucci, por questão mesmo de organização. Claro que se alguém vier espontaneamente sem o agendamento, a gente também vai atender. Então, aqui a gente vai, então, dar a presença, dar uma ficha para a pessoa, ela vai ficar aguardando, e aí, posterior, ela vai vir fazer a ficha dela aqui, então, para a gente pegar o nome, os dados, quem já doou já vai ter o cadastro, então, feitinho, e aí as meninas vão inserir no sistema para que, posterior, a gente possa fazer, então, a triagem.
Se a pessoa não agendou com antecedência, pode realizar a doação também?
Com toda certeza, será muito bem-vindo, a gente sempre consegue fazer os encaixes.
A partir daqui, qual o próximo passo?
Então vamos lá. Então aqui as meninas vão fazer a ficha.
Agora estamos caminhando aqui no saguão aqui, Rudy, aqui do Emo Lagoa, onde a Gabi também mostra pra gente, neste momento, o segundo passo que é realizado.
Isso mesmo. Então aqui o pessoal vai ficar aguardando, já fez a ficha, né? Vai aguardar então para triagem e posterior à triagem vai aguardar para doação. Então é nesse espaço aqui que o pessoal aguarda. E aí aqui a gente vai ter a triagem.
São muitos profissionais envolvidos, inclusive, neste momento acontece, então, uma triagem aqui no Emo Lagoa, onde a pessoa acaba respondendo alguns questionários, é isso?
Isso mesmo, aqui então a gente vai perguntar sobre as medicações, né, se a pessoa tem alguma doença, fez alguma cirurgia, enfim, e aí é aqui que a gente avalia se a pessoa está apta ou não a doar sangue. Então nós temos as nossas enfermeiras aqui que fazem a triagem, verificam a pressão, batimentos cardíacos e como que está a hemoglobina.
Na maioria das vezes, as pessoas estão aptas ou não?
Na maioria das vezes estão aptas. Principalmente quem já é doador já sabe, né, decora o questionário.
Saindo aqui da triagem, qual o próximo passo, Gabi?
O pessoal vai retornar aqui, então, para fazer a doação. Né? Então, aí a pessoa vai ser chamada, então, pelo nome. Aqui nós temos o nosso doutor, se alguém passar mal, né, principalmente os homens, que é mais costumeiro, né, de terem mais medo, mais receio. Então, o doutor vai estar aqui já de prontidão para poder fazer o atendimento, se alguém precisar.
Acontece da pessoa sair da sala de doação, talvez tonta, com sintomas, ou daqui a pouco enjoada, e daí sim é realizado o atendimento?
O que a gente pede é que a pessoa se hidrate muito antes da doação e se alimente. Isso é questionado também na hora da triagem, porque é um pré-requisito para que a pessoa tenha menos possibilidade de ter, né, uma tontura, de ter um enfraquecimento, enfim, né, e acabar às vezes passando mal. Então, se a pessoa se prepara bem para esse momento, dificilmente isso ocorre.
E saindo daqui, aí chega o tão esperado momento, é isso, né?
Nós temos o nosso ponto de coleta, então, Zantucci, com os nossos coletadores aqui.
Hoje são três cadeiras, é isso?
Cadeiras, isso mesmo. A gente só não conseguiu colocar mais uma, já veio mais uma, né? Por conta do espaço, que daí depois ele vai passar por uma reforma para poder, então, termos mais um espacinho para ter mais uma cadeira.
Teremos mais um investimento aqui, então?
Isso mesmo, teremos sim. Estamos só aguardando os processos burocráticos.
Em termos de números, o que vai aumentar na margem da doação?
A gente pretende, então, agendar mais pessoas, né, e agilizar, porque aí serão quatro doadores simultaneamente. Hoje a gente consegue atender três doadores simultaneamente.
E por dia?
Por dia a gente, às vezes, consegue até 70 coletas.
Quantas? 70 bolsas. Quantas vidas a gente pode salvar com 70 bolsas?
A gente vai multiplicando por quatro, né, então, às vezes, a gente consegue salvar até quase 300 vidas aqui, né.
Tem aquele ser humano que tem mais sangue para doar ou cada um tem a mesma quantidade?
Na verdade, a gente tem conforme o peso, a estrutura física da pessoa, mas geralmente, em quase que 90% das pessoas, a doação é 450 ml e varia entre 430 e 410.
Quanto tempo demora uma doação completa?
Em torno de 7, 10 minutinhos.
Isso aí. Desde a chegada até a saída.
Não, quando a gente faz a punção, né? Aí tem todo esse processo aí que demora em torno de 30 minutos a uma hora.
Em 7 minutos podemos salvar várias vidas.
Isso mesmo. 4 vidas em minutinhos, né?
Legal.
E aí, também tem a questão que o homem pode doar a cada 60 dias e a mulher a cada 90 dias, sendo em 12 meses 4 doações para o homem e 3 doações para as mulheres.
Pessoas que fazem tatuagem, pode doar sangue ou é um mito? Como é que funciona isso?
Tem um tempo do processo que você realiza a tatuagem para posterior você poder doar, que é de 6 meses.
Então, como se fosse um procedimento.
Isso mesmo, a gente aguarda 6 meses e depois já pode vir doar novamente.
Bom, a pessoa, o doador veio aqui, fez a retirada, e agora, o que que acontece?
Daí ele vai passar então aqui para a nossa salinha de lanche, que aí ele recebe, né, uma alimentação, hidratação, aí a gente verifica se está tudo ok para poder liberar. A Kate aqui está fazendo então uma carteirinha, mostra aí para nós, Kate. Carteirinha aqui.
Carteirinha aí, do doador.
Isso aí, a gente entrega para o doador e vai colocando aqui, então, né, as datas que ele doou.
Qual que é o lanche que é oferecido depois aqui?
Um sanduíche e suquinho, né, Katie? Isso mesmo.
Porque recebemos tivemos a alegria de receber os parabéns da moça, que ela disse que nunca tinha comido um sanduíche tão bom na vida.
Que legal. Bom, é que a pessoa acaba saindo um pouco mais fraca também da sala de doação, né? Por isso o lanche.
Isso mesmo, é minutinhos ali que acaba dando essa modificação de pressão, vamos dizer assim. E ó, ela doou faz o quê? Uns 5 minutinhos que entrou aqui e já tá apta para poder voltar para casa. Claro que com os cuidados do braço, né? Não erguer peso, não dirigir máquinas pesadas. Então tem que ter um pouquinho de cuidado nessas primeiras horas. Mas amanhã, vida normal.
Agora, saindo daqui, o doador vai para casa. Depois de quanto tempo ele pode retornar?
Então é isso. Os homens podem doar a cada 60 dias e as mulheres a cada 90 dias. Então eles podem contar esse tempo para retornar.
E com a bolsinha de sangue, eu vou convidar você para vir saindo aqui. E a bolsa de sangue, a partir de agora, ela passa por algum teste que é realizado aqui ou já é encaminhado para a cidade de Passo Fundo? Como é que funciona?
Então a gente deixa armazenada aqui para posterior a gente juntar todas as bolsas ao final da doação para o pessoal se deslocar a Passo Fundo, para aí sim passar pelo processo, né, de todo o monitoramento clínico, triagem de sorologias e aí sim ele poder ser processado para poder então o doador receber nos locais, né, onde essa pessoa direcionou a bolsa, ou se ela não direcionou a bolsa vai ficar lá para qualquer necessidade dos hospitais conveniados ao Hemopasso.
Qual que é o teu sentimento de estar à frente também de um trabalho que tem gerado muitos resultados nos últimos anos, Gabi?
Ah, eu acho que é um trabalho que a gente fica muito gratificado em fazer. A gente vê que a equipe fica muito feliz quando é pedido para que venha até nós, né, para auxiliar na doação, porque é um dia diferente, né, Zantucci? A gente não trabalha com doença, e sim com uma questão, né, que vai salvar vidas. Então, o pessoal vem bem. Então, a gente consegue ter uma conversa, um acolhimento um pouquinho diferente do que é na unidade, quando a pessoa não está bem procurando, né? E aqui, não, a pessoa, ao contrário, ela tem que estar bem para poder fazer a doação. E eu acho, assim, que não tem preço que paga, né, para um profissional da saúde poder, né, ser participante, né, de todo esse processo.
Bom, para quem está ouvindo neste momento a programação da tua Rádio Cacique, e surgiu a vontade de ser um doador, hoje dá tempo ainda?
Com certeza, estamos aqui até em torno de umas 2 horas da tarde, não fecha ao meio-dia, então o pessoal pode vir, se daqui a pouco quer dar uma fugidinha ali do trabalho, vai ter o atestado também que a gente entrega ao final. No atestado agora o pessoal também consegue visualizar os seus exames em 10 dias solicitando para o Hemopasso, então isso facilita muito. E hoje, então, nós estamos em comemoração do nosso Arraiá da Solidariedade, do nosso Junho Vermelho, dos nossos 2 anos de Emo Lagoa. Então, para nós tem sido muito legal esse dia, porque ele vem, né, a trazer mais alegria ainda em todo esse trabalho.
Em meio a uma Copa do Mundo, o golaço tem que ser da população de Lagoa Vermelha com a doação de sangue.
Com certeza, fizemos até o nosso álbum ali com as nossas figurinhas escaladas, então, porque somos um time, né, de muitas vitórias, com certeza.
Parabéns pelo trabalho que é realizado.
Muito obrigada, Zantucci. Temos as nossas 2.679 bolsas, mas com certeza agora esse número já aumentou, porque já tivemos doações, né, nesse meio tempo. E a gente fica muito feliz em ter conseguido todas essas bolsas e salvado todas essas pessoas que estão precisando. E quem quiser ser doador será muito bem-vindo.
Legal, conversamos então com a Gabi Pomatti, enfermeira, explicando para a gente como funciona todo o processo da doação de sangue aqui em Lagoa Vermelha, no Hemo Lagoa. Então esse processo foi transmitido através da tua Rádio Cacique e registrado em imagens que você acompanha através também das plataformas digitais da tua Rádio Cacique. Rudi, retorno contigo aí no estúdio.
Valeu, Zantucci, muito obrigado, belo trabalho feito pela nossa equipe, Daniel Zantucci, Daniel Carvalho, o Bernardo César, que estão lá no Hemo Lagoa mostrando para nós. Contaram aqui pela rádio passo a passo. Depois você vai poder conferir lá no Facebook, lá no canal do YouTube da rádio, como esse processo acontece. Então hoje a gente fez essa visita toda especial. Vou pro intervalo, já tenho mais um convidado por aqui aguardando. Já voltamos!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.